Eu penso ainda em ontem à noite. Foi uma atmosfera maravilhosa, tão amável. Eu pensei também na palavra no Salmo 133. Como é belo e amável quando os irmãos vivem unidos. Isso podemos constatar de forma melhor em uma reunião, quando há unanimidade de espírito. Eu me alegrei com cada palavra que foi lida de coração. Temos que poder caminhar interiormente com isso. Quando cantamos os hinos, eu pensei comigo mesmo que as letras, de fato, são únicas. Na melodia, eu pensei, ela poderia até ser um pouco mais bonita, mas interiormente se trata da letra, não da melodia. Se eu pudesse, eu as deixaria mais belas. Vou ser sincero. Eu gosto de uma melodia que também tenha vida e música em si, mas seja como for, como eu disse, o importante é sempre o conteúdo. Agora, novamente, nós tivemos uma riqueza de pensamentos de Deus a partir da palavra, e eu não quero deixar o irmão Rus assim simplesmente quietinho nessa manhã. Você ainda não fez a sua parte. Que bom que podemos simplesmente estar juntos assim como uma família, sem obrigação, pressão, sem nada. Simplesmente estar aqui na presença de Deus. Nem sempre precisa ser uma pregação poderosa. Também temos que deixar Deus agir. Sim, receber poderosamente, diz o irmão Schmidt também, isso é verdade. Vocês sabem o que está no meu coração, aquilo que o irmão Turo expressou em pequena escala está próximo de meu coração em grande escala. Para alcançar todas as pessoas que já conhecemos, nós sabemos que o tempo está chegando ao fim, a vinda do Senhor está próxima. Nós pensamos que assumimos uma responsabilidade porque o Senhor falou conosco e tornou sua palavra e sua vontade conhecidas. Nós temos a tarefa de carregar essa palavra e creio em mim. Não se trata apenas de algumas pessoas. Trata-se do mundo inteiro, de todos os povos, línguas e nações. Quem conhece Apocalipse 14, creio que o versículo 6, é falado de um anjo voando pelo céu para proclamar a todos os povos, línguas e nações o eternamente válido Evangelho. O Evangelho de Deus, o Evangelho do Reino, para testemunho a todos os povos. Nós sofremos pelas congregações, por irmãos, irmãs que cantam de coração, que de coração ouvem a palavra de Deus e mesmo assim não sabem o que Deus está fazendo agora. E nós não julgamos, nós suportamos sofrimento. Nós sentimos uma profunda tristeza, eu quase teria dito, por todos. Pelos judeus, pelos gentios, pelos muçulmanos, pelos hindus, sejam quem eles forem. É fácil fazer um julgamento e dizer, sim, eles todos estão enganados, mas é uma coisa bem diferente, é ter compaixão divina e saber que as pessoas se perdem e não ouviram o Evangelho.
Nossa tarefa tem que ser e será,
eu simplesmente creio nisso, eu creio que Deus realmente permitirá que o Evangelho seja ouvido mais uma vez pelas nações em sua forma original. Há uma palavra que Paulo escreveu aos romanos com o objetivo de trazer os judeus para que façam o mesmo. Essa é uma passagem de Moisés, talvez eu leia rapidamente. Eu mesmo tenho que procurar, será em Romanos 10. Paulo escreve em Romanos 10. Romanos capítulo 10, versículo 19. Mas eu pergunto, será que Israel talvez não tenha entendido? Oh, sim, eles entenderam. Moisés diz como primeira testemunha, eu vos deixarei com ciúmes daqueles que não são um povo contra um povo que não entende. Eu vos deixarei amargos. Então segue adiante com Isaías. Isaías também professa dizer, fui achado pelos que não me buscavam. Tornei-me conhecido dos que não perguntavam por mim. Amados, nós poderíamos nos aprofundar nisso. Paulo começou provavelmente descrevendo ou citando Isaías 53, no versículo 16, ele disse, e depois, quem creu nossa mensagem? Assim está escrito já no profeta Isaías. Agora estamos lidando com o povo de Israel. E Deus, o Senhor, naquela época, lhe cegou os olhos para abrir os nossos olhos. Tirou os ramos naturais para nos colocar como ramos silvestres na oliveira. Mas, então, como acabamos de enfatizar, Paulo escreve aqui, com referência à palavra de Deuteronômio 32, com referência a Israel, eu vos deixarei com ciúmes por aqueles que não são um povo, e vos amargarei contra um povo que não entende. Se algo deve acontecer com Israel, que os deixe com ciúmes, eles são povo de Deus, estão esperando pelo Messias. E vocês sabem, lá também há tantas opiniões diferentes sobre isso também. Alguns creem que o Messias será um homem como Davi. Não há quase alguém, eu até hoje não conheci um judeu que creia que o Messias é Deus, o Senhor, nenhum sequer. Talvez eles ainda cheguem a isso no tempo que o Senhor se revelar a eles, mas até hoje eles creem que o Messias será um homem especialmente ungido, um que, como Davi, trará vitória com quem ele estará de maneira especial. Aliás, também todo mundo muçulmano crê nisso. Vocês sabiam que os 40 países muçulmanos que existem na Terra creem no retorno do Messias? Isso é novo para vocês? É novo para vocês? Eles creem que
O Messias não morreu. Eles creem que uma outra pessoa morreu no seu lugar, mas que ele foi para o céu e que ele voltará de novo para arrumar antes que Deus estabeleça o reino na terra. Eu tive que lidar com essas coisas. O motivo eu vos explicarei em outra ocasião, mas para mim isso foi muito interessante. Se queremos alcançar essas pessoas, então temos que saber o que elas creem e o que elas ensinam. Não há outra maneira. Temos que pisar nos seus fundamentos para então alcançá-los. E para mim, também, algumas coisas novas e, mesmo assim, edificantes. Eu vejo lá uma porta aberta. Eu vejo uma possibilidade de alcançar pessoas que até hoje ainda não foram alcançadas e que nenhum evangelista pode alcançar. Não. Não é possível, porque eles não conseguem entrar nos pensamentos dessas pessoas. Se vocês ouviram ontem, não sei se foi no noticiário aqui, mas no sul da Alemanha foi, no rádio e na imprensa de Oral Roberts, que ele só precisa 9 milhões de dólares até o fim de março. Se os 9 milhões não entrarem, então Deus o levará embora. Então pensei comigo mesmo, que engano é feito no reino de Deus, que engano com a palavra de Deus, um engano no mundo inteiro. O pior é no campo religioso. E quando nosso irmão leu a palavra, se dissermos que João foi um profeta, então o povo nos apedrejará, porque creem que João foi um profeta. No momento em que as pessoas têm que admitir que Deus tinha um profeta, elas sabem que elas deveriam ter crido no que o profeta lhes disse no nome do Senhor. Mas eles sempre querem tirar a cabeça do laço para que não possam ser retidos. Justamente o homem que estava morrendo de tuberculose e de repente veio ou foi levado a uma reunião do irmão Branham e foi curado e viu o que Deus havia feito, e mesmo assim ele seguiu seu próprio caminho, fez seus próprios grandes programas. Também aqui não julgamos, mas nós somos gratos a Deus, gratos por podermos ser uma parte do plano de Deus. Graças por termos reconhecido e não nos envergonhamos do fato de Deus ter enviado seu servo e profeta, nosso amado irmão William Branham, com a verdadeira mensagem de Deus para esta hora. Eu creio que o Senhor ainda tem algumas coisas a fazer e alguns ainda serão chamados para fora. Sim, Deus o fará. Eu já disse isso aqui pelo menos uma vez, talvez várias vezes. Em pequenos lugares, cidades ou países, referindo-se a eles, existem poucos, mas no total vendo, Deus terá uma grande multidão. Eu creio que a morte na cruz de Jesus Cristo nosso Senhor terá valido a pena. É a minha convicção de que tantos quantos o diabo levou para baixo, tantos o Senhor levará para cima. Será um belo número, não se preocupem. Na eternidade, O número estará completo. Não haverá nenhuma cadeira vazia na glória. Deus trará ainda uma grande colheita. Irmão Russo, ainda outra palavra no coração. Você tem uma palavra especial? Vocês sabem, quando eu abro a Bíblia, então quase sempre se trata da parte de ensinamento. E também é muito importante, mas onde falamos sobre a palavra e as passagens bíblicas que foram lidas eram todas tão preciosas. A primeira passagem que eu gostaria de ler está no Apocalipse, no capítulo 19. Nós enfatizamos nesse lugar a importância da palavra. Apocalipse 19, versículo 13. Ele está vestido com um manto banhado em sangue. E seu nome é a Palavra de Deus. Seu nome é a Palavra de Deus. Sem ele, nada existe. No princípio era a palavra. E a palavra está no fim. Não a interpretação, mas a palavra. O original que Deus nos deu pela graça e permitiu que crescesse. O que eu ainda estava pensando foi em Deuteronômio 29, ou já as últimas palavras de 28, Deuteronômio 28, o último versículo. Estas são as palavras da aliança que Moisés fez com os israelitas na terra de Moabe, por ordem do Senhor, além da aliança que fez com eles em Horeb. Vocês também conhecem o versículo 29, do capítulo 29. O que ainda está oculto está com o Senhor nosso Deus. Mas o que já foi revelado é para nós e para os nossos filhos por toda a eternidade, para que possamos cumprir todas as palavras desta lei. E então vem profecia. Então vem profecia da reunião de Israel. Eu gostaria de fazer uma breve comparação entre Israel, que foi dispersa, e a congregação, que ainda está dispersa em todas as outras congregações. Eu creio que filhos de Deus ainda estão em muitas congregações, pessoas que desejam sinceramente servir a Deus, que estão preparadas para fazer a vontade de Deus, desde que cheguem a saber dela. Eu leio de Deuteronômio 30. Portanto, quando todas essas palavras, a bênção e a maldição que pus diante de vós, vos chegarem e as tomardes a peito entre todos os povos no meio dos quais o Senhor, vosso Deus, vos tiver lançado, e tu e teus filhos voltem-se para o Senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a alma, e obedeçam às suas ordens em tudo o que eu hoje lhes ordeno. Então o Senhor, o seu Deus, mudará a sua sorte e se compadecerá de você e o congregará de todas as nações entre as quais o Senhor, o seu Deus, o dispersou. Ainda que os vossos desterros estejam nas extremidades dos céus, o Senhor, vosso Deus, vos recolherá dali e vos fará voltar. E o Senhor, teu Deus, te fará voltar à terra que teus pais possuíram, para que a possuas novamente, e te fará mais feliz e mais numeroso do que teus pais foram. Que promessa maravilhosa! Vamos parar aqui por um momento. O Senhor dispersou, espalhou. Ele reúne novamente, ele traz de volta a terra da promessa. E o que acontece no povo natural de Deus, bem naturalmente, isso acontece espiritualmente na congregação. Um retorno, um trazer de volta, uma restauração de volta ao que era originalmente. Aqui está a promessa. E ele os tornará ainda mais felizes e numerosos do que seus pais foram. No versículo 6 está: e o Senhor circuncidará o seu coração e o da tua descendência, para que ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, por toda a sua vida. E o Senhor, teu Deus, fará cair todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus adversários que te perseguem. Mas vocês voltarão a obedecer às instruções do Senhor e guardarão todos os seus mandamentos que eu hoje lhes imponho. Então, o Senhor, teu Deus, te dará abundância de felicidade em tudo o que fizeres. E assim por diante. Vocês podem ler adiante. São promessas maravilhosas que Deus fez. Ele diz, ou aqui está escrito: e o Senhor circuncindará o seu coração e o de seus descendentes. Uma circuncisão do coração pela espada do Espírito, pela palavra de Deus em nós e então no povo de Israel. Paulo, pelo menos em dois lugares, ele, Romanos 2, 28, lá Paulo escreve sobre a circuncisão do coração. E creio em mim, somente em um coração circuncidado por Deus, a palavra revelada pode realmente se tornar revelação. Todos os outros não poderão aceitá-la, porque o que é revelado por Deus só pode ser colocado em um coração que foi agraciado e circuncidado por Deus, um coração renovado. Romanos, capítulo 2, 28 e 29. Porque não é judeu aquele que o é visivelmente, e a circuncisão não consiste no que se faz exteriormente na carne. Não, judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão tem que ser feita no coração, no espírito. E a circuncisão tem que ser feita no coração, no espírito, e não na letra. E depois o elogio de tal pessoa não vem das pessoas, mas de Deus. Quem vivenciou a circuncisão do coração no espírito, e o espírito sempre aceita a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é espírito e é vida. E essa é a diferença. Aqui não é uma pessoa que fica trabalhando na outra, aqui nós todos estamos reunidos diante da face de Deus para permitir que sua palavra opere em nós, para que o que ele prometeu também possa acontecer. Em Colossenses 2, Paulo, ele expande um pouco mais o mesmo pensamento. Colossenses 2, versículo 11. Nele também recebestes a circuncisão, que não é feita por mãos, mas consiste na destituição do corpo da carne. A circuncisão de Cristo. Nós percebemos do que se trata. Não a circuncisão de Moisés, mas a circuncisão de Cristo. Foi-nos dado um novo coração, um novo espírito. É explicado em mais detalhes no versículo 12. Pois fostes sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes com ele pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Nós já ouvimos do irmão Terai, que nos leu sobre o efeito do poder. Aqui nos é confirmado novamente que fomos ressuscitados com Cristo. Amados, eu vos digo onde está, de fato, o nosso erro. Ainda não percebemos, compreendemos plenamente quem somos e o que somos. Ainda não entendemos o que Deus realmente fez de nós. E por que não? Porque nós olhamos para o nosso exterior e nisso o interior deixamos de lado. Se as Escrituras dizem que fomos crucificados com Cristo, morremos com Ele, fomos sepultados com Ele, então isso é verdade. Então isso está certo. E se as Escrituras dizem que nós ressuscitamos com Ele, então, isso também é verdade. E se é verdade, então somente está na nossa fé, através do qual o braço de Deus é movido. E que nosso anseio vá para isso, que possamos dizer, Senhor, livra-nos, arranca-nos da incredulidade. O que nós lemos ontem, eu creio que o irmão Hus leu na carta dos Hebreus, para que não haja em qualquer um de vós um coração de incredulidade e apostasia ou queda do Deus vivo. A pior coisa que nos pode acontecer como filhos de Deus é colocar em questão ou duvidar do que Deus fez, do que Deus disse, do que Ele realizou. Portanto, depende da nossa fé, da fé, como dizem as Escrituras. E se tivermos encontrado graça diante de Deus, para aceitar e testemunhar tudo, então se tornará uma revelação, se torna uma revelação para nós. Seja honesto, a mensagem completa não é uma letra para nós, não é um ensinamento especial. Tudo está resumido: a revelação de Jesus Cristo, revelação do conselho de salvação de nosso Deus, de A até Z, a introdução à vontade de Deus. Se tudo isso nos foi dado pela graça, então podemos crer com segurança que Deus ainda tem algo planejado para nós. E eu creio, como já disse muitas vezes, o maior e o mais poderoso ainda está por vir. Eu li novamente no livro dos selos, lá o irmão Branham escreve sobre o tempo que virá quando Deus fará grandes coisas na noiva. O que nos causa esforço, especialmente para mim, é o tempo de espera. Perseverar na paciência, não fazer nada por conta própria, mas esperar até que a hora de Deus chegue. E eu digo a vocês, com Deus, no tempo de Deus, pode em um ano acontecer mais e acontecerá mais do que em 100 ou 1000 anos, que, o que aconteceria se nos esforçássemos e pensássemos que temos que ajudar a Deus. Esperar até que chegue esse tempo. Mas nesse período de espera, queremos ser gratos. Gratos por aquilo que Deus já fez, e então olhar para o futuro e também olhar com fé para o futuro e crer que Ele fará ainda o que é para ser feito no seu tempo. Deus é fiel. Ele reúne os espalhados e nós seremos mais felizes do que talvez imaginemos ou vejamos hoje à noite. De Jó está escrito que Deus restaurou a sua prosperidade e tudo ficou bem novamente. Tudo ficará bem. O fim será mais glorioso do que o começo. Deus concluirá sua obra com um triunfo, porque isso é digno de Deus e Ele sairá como vitorioso de tudo. Louvado seja o seu santo nome. Amém.